E para começar a nossa série de entrevistas sobre mulher, nós vamos conversar com a secretária da Mulher de Maringá, Terezinha Pereira, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes e as ouvintes da CBN.
Secretária, para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte, como é que está o atendimento na Secretaria da Mulher, também no Centro de Referência, né, de Atendimento à Mulher, nesse período de pandemia? Agora a gente está com medidas restritivas mais rigorosas, né? Vocês estão atendendo presencialmente ou só por telefone? Como é que está o atendimento?
Na Secretaria da Mulher, nós estamos atendendo com a escala, né? Uma equipe pela manhã e uma equipe no período da tarde. O mesmo ocorre no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, uma equipe atendendo pela manhã e uma equipe atendendo à tarde, sem prejuízo dos serviços, que são serviços essenciais, né? Então, atende pelo WhatsApp, atende pelo telefone, atende por e-mail e atende presencialmente também.
E a procura está maior?
Olha, a gente teve um aumento da demanda, né? Em 2019, por exemplo, nós tivemos 1.778 atendimentos. Em 2020, já tivemos 1.819, né? No primeiro trimestre de 2020, foram 197 atendimentos. Nós nem fechamos o trimestre, ainda nós já estamos na casa dos 400 atendimentos.
Secretária, pode repetir o ano de 2019?
2019, 1.778 atendimentos. 2020 foram 1.819 atendimentos. No primeiro trimestre de 2020, foram 197. No primeiro trimestre de 2021, nós já estamos, não fechamos o trimestre ainda, mas já estamos nos números de 400 atendimentos.
Nossa, que aumento, né? Nesse trimestre.
Com esse prolongamento da pandemia, né, a gente diz que é uma pandemia dentro da outra, né? E essa pandemia é uma pandemia de gênero, né, porque, querendo ou não, ela atinge muito mais as mulheres, né? Atinge na questão da vulnerabilidade social, atinge na questão da violência, dos cuidados, do desemprego, né? Então, a mulher, de alguma forma, é muito mais atingida nessa pandemia. E o aumento é muito significativo. Nós tivemos já 5 abrigamentos nesse trimestre que são risco iminente de morte. E o nível de crueldade da violência também, ele tem aumentado.
Ah, é? De que forma, secretária?
Nós tínhamos um nível de violência doméstica e familiar, né? De agressões que tinham um nível... Agressão grande é agressão, né? Mas ela tinha um determinado padrão. O que nós temos percebido que esse padrão de violência... contra a mulher, ele aumentou, o nível de crueldade dessa violência aumentou. Então, não se resume a um padrão que a gente tinha antigamente, dos empurrões, de um taco, um soco, um tapé, e a gente vê um nível muito mais intenso, de agressões muito mais sequentes, muito mais fortes, de segurar o rosto, de quebrar membros, no caso do feminicídio, por exemplo, geralmente é um padrão de um tiro, uma facada. Hoje nós temos um nível de crueldade, não basta assassiná-la com uma facada, o cidadão, né, o sujeito está dando 17, 20, 30, 40 facadas, né? Dá um tiro e ainda por cima corta membros, bota fogo, corta em pedaços, quer dizer, um nível de crueldade da violência doméstica e do feminicídio, estão se intensificando cada dia mais.
E isso é reflexo do momento que a gente está vivendo, da pandemia, das pessoas mais tempo dentro de casa, com dificuldades financeiras?
A gente tem percebido esse padrão de crueldade crescente que vem ao longo dos últimos 3 anos, né? Mas tem se intensificado. E a violência doméstica intrafamiliar, essa violência diária, ela tem sido mais recorrente, né? E por conta do desemprego, né, da convivência familiar, do isolamento e dessa convivência diária, né, do agressor dentro de casa, que em muitos casos ou já não trabalhava ou também perdeu o seu emprego, né, esse grau de estresse gerado dentro desse isolamento também é um fator que tem feito aumentar a violência contra a mulher. E onde tem violência contra a mulher, tem violência contra a criança e o adolescente também. Tem então, violência então... contra o idoso, tem violência contra os animais.
E vocês, então, quando recebem uma mulher, vocês têm consciência, informação sobre todo esse cenário, né? Que tá se passando na casa dessa vítima.
Como nós temos várias legislações específicas no nosso país, no nosso estado, em Maringá, né, também, é feito toda uma, quando ela é acolhida, é feito toda uma escuta qualificada, uma abordagem e todo um relatório construído daquilo que ela está vivenciando, né? Nós estamos readequando, inclusive, a nossa ficha de atendimento, para acrescentando algumas violências que não estavam especificadas, como nós temos uma legislação com relação à violência animal também, nós temos a Lei Maria da Penha, que acresce a pena no caso de violência contra a pessoa com deficiência, então algumas coisas nós estamos aprimorando, inclusive no nosso atendimento, para inserir essas violações de direitos que atingem determinados segmentos e também aos animais de estimação. Hoje, por exemplo, nós estamos abrindo na Casa Abrigo o abrigamento para a família em risco iminente de morte, que tem animal de estimação, também para que leve o seu animal de estimação. Então, é toda uma readequação que você vai fazendo às realidades que também vão se diferenciando.
E por falar nisso, num abrigo, o que vocês tiveram que fazer para adaptar esse período de pandemia? Teve que diminuir o número de pessoas, de vagas?
Não. O abrigo, ele é um abrigo, um serviço de proteção, né? Para mulheres com risco iminente de morte. Você não tem como reduzir isso. Você não tem como reduzir vagas, né? Se a mulher precisa desse abrigamento, dessa proteção, nós temos que atender essa mulher. Então, nós continuamos com a nossa equipe, as profissionais, as educadoras de base, continuam fazendo esse atendimento. O abrigamento continua normal. Não houve alteração nenhuma. Nós não podemos dizer não a uma mulher que está em risco iminente de morte. Ela precisa ser abrigada, ela será abrigada. É determinação, inclusive, do nosso prefeito, que os serviços essenciais sejam mantidos.
Mas para manter esse serviço essencial e também manter as regras sanitárias, vocês tiveram que fazer adaptações na casa abrigo?
As adaptações que a gente fez são essas das determinações das questões sanitárias, né? Por exemplo, nós temos uma equipe fixa na casa, que você não tem como alterar esta equipe, porque são serviços que precisam ser prestados. Porém, nós temos a serviço operacional, é um serviço que precisa ser prestado. Nós não temos como retirar a equipe da Casa Abrigo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos sem nenhuma abrigada, mas nós tivemos até semana passada abrigadas. Então, existem semanas que nós deixamos a casa higienizada e preparada para receber. Mas não foi feita alteração na equipe. Eu não tenho como fazer alteração na equipe. Inclusive, as educadoras de base trabalham 12 por 36. Né? Eu tenho uma equipe fechada para as demandas da casa. Então, essa equipe permanece atuante.
Uhum. Ah, sim. É só a preocupação, né, com, claro, a contaminação ali no próprio local, né? Porque é uma casa, né, onde tem mais contato, né? As pessoas têm mais contato, né? Secretária, e a patrulha Maria da Penha?
São respeitadas. Uhum. E são consideradas.
Uhum. E a patrulha Maria da Penha?
A Patrulha Maria da Penha continua atuando, né? Nós tivemos, a patrulha teve 920 medidas protetivas em 2020. Já nesse primeiro semestre, já temos 164 novas medidas protetivas. Ela continua trabalhando juntamente com a Secretaria da Mulher, juntamente com o Centro de Atendimento da Mulher, a Casa Abrigo, é um trabalho transversal e continua atuando normalmente.
Uhum. Secretária, como que está sendo o atendimento a essa mulher que é vítima de violência nesse momento da pandemia? Eu sei que vocês oferecem capacitação, orientação psicológica, jurídica, mas essa mulher, ela está conseguindo, nesse momento de pandemia, fazer cursos? Por exemplo, eu entrevistei há um tempo atrás, no terminal urbano, uma mulher que ela estava fazendo o curso, que ela tinha ganhado o curso de corte e costura da Secretaria da Mulher, mas ela perdeu alguns dias do curso por causa da greve, por exemplo, né? A paralisação dos ônibus, né? Então, tem toda essa questão também, né?
O nosso atendimento, ele só foi... a gente só fez uma adaptação por conta das medidas de segurança sanitária mesmo, né? Todo isso a gente tem respeitado, tem feito com muito critério e com muita rigidez. Uma das coisas que nós precisamos e foi necessário suspender nesse primeiro momento foram todas as nossas ações externas e presenciais, coisas que nós não tínhamos como administrar e nem como fazer de forma online. Por exemplo, o curso de corte e costura. É impossível para nós fazermos este curso neste momento, né? Por conta do número de mulheres, da aproximação que é preciso ter da professora com esta pessoa que está fazendo o curso. Então, isso nós tivemos que, num primeiro momento, suspender. Não há como mantermos os cursos de qualificação profissional, porque eles são todos presenciais. Nós não temos como fazer um curso de corte e costura, por exemplo, da forma como nós fazemos online, né? Então, a nossa previsão é que nós possamos retornar agora no segundo semestre com todos os nossos cursos. Inclusive, nós estamos com todas as ações prontas, preparadas para iniciarmos agora em abril e tivemos que suspender.
Tá certo, secretária. Então, agora já tem um cronograma novo ou não? Ainda não dá para definir.
Nós estamos preparadas para retomar agora no segundo semestre, né? Para ver se, pelo menos a partir de junho, a gente já possa retomar todos os nossos cursos de qualificação profissional, de capacitação profissional, que são tão importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tamanho desemprego e de tanta vulnerabilidade social e pelas quais, principalmente, as mulheres estão passando. Mas a nossa previsão é junho. Se Deus nos ajudar e tudo continuar bem, as vacinas vierem mesmo, a gente possa retomar e fazer esse atendimento presencial que tivemos que defender.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde. Nós conversamos com a secretária da Mulher, Terezinha Pereira, na nossa série de entrevistas sobre mulher.